Concluindo a nossa série aqui dentro do Jornal da USP no ar, Momento UrbanSUS, propostas de sustentabilidade, discutimos ponto a ponto os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E hoje nós vamos falar sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes e responsáveis e inclusivas. Bom, além disso, último tema, em que vamos também aproveitar a oportunidade para fazer uma conclusão da série, que é fortalecer os meios de implementação destas medidas, né? Revitalizando parceria global para o desenvolvimento sustentável. Num mundo, já coloco, né, esse ponto de observação, num mundo com uma tendência, né, a questionar pactos globais, acordos multilaterais, então um desafio a mais neste momento. E sempre aqui com o professor Marcos Buqueiride, que é coordenador do programa USP, Cidades Globais do IEA. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem?
Tudo.
Vamos aqui concluir a nossa série de fôlego, né? Foram muitas semanas falando sobre o tema.
Várias.
E sempre um convidado especialista hoje, a professora Patrícia Pinho, que é coautora do capítulo 5º do relatório 1,5 grau do IPCC. Ela que está neste momento também envolvida com um novo relatório e outras entidades importantes do Brasil e do exterior. Patrícia, como vai? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP no ar. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Marcos. Obrigada
dia,
pela introdução.
Patrícia.
Obrigada pela oportunidade de falar com vocês hoje.
Patrícia, então, você figurou lá como uma das coautoras do capítulo 5 do IPCC, que foi uma inovação, né? Nesse
Exatamente.
Relatório. Porque esse capítulo, pela primeira vez no IPCC, tratava da questão das desigualdades, que é uma questão que eu acho que é importante a gente discutir hoje, que é essa possibilidade de uma tendência, digamos, de politização ou de ideologização. Esse é o grande medo da discussão sobre a mudança climática, e vocês tiveram que trabalhar nesse capítulo sem fazer isso, né? Como é que foi a experiência? Como é que você vê isto, né? Trabalhar a questão das desigualdades dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável sem uma tendência política?
Pois é, Marcos. Acho que realmente, como você colocou, acho que nesse relatório especial, né, que a gente foi colegas, eu acho que a inovação, ela se deu muito por essa integração, né, das dimensões, vamos dizer, mais sociais e de uma forma mais explícita das mudanças climáticas, né, no contexto das mudanças climáticas. E o nosso capítulo, realmente, eu acho que foi muito desafiador por tratar justamente de assuntos extremamente não confortáveis e extremamente políticos, mas não podendo ser tratados politicamente, vamos dizer assim, né? Então, que é pobreza, desigualdade, né? E o contexto do desenvolvimento sustentável e dos objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente vai falar hoje, né? Eu acho que, assim, o desafio maior foi como abarcar, né? Porque o que a gente vê é que não é só desigualdades dentro dos países, mas entre países, né, do hemisfério norte e o hemisfério sul, com os impactos, né, acontecendo mais no Global South, né, no hemisfério sul, de forma desigual no que tange a participação dessas comunidades, né, do hemisfério sul em colaborar com as mudanças climáticas, né, existe essa questão da atribuição do impacto, né, mas ao mesmo tempo dentro dos países, no caso, por exemplo, trazer para o contexto brasileiro, a gente pode perceber que a Amazônia, no caso, ou o Nordeste brasileiro, são as populações que mais as regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas e que menos têm colaborado, vamos dizer assim, com o processo de mudança climática associada a desenvolvimento
são
industrial,
os que vão sofrer
economia,
mais,
etc.
Né,
Então, eu acho que foi bastante desafiador realmente trazer esse contexto. E o que a gente vai, acho que, falar um pouquinho hoje, né, no caso do desenvolvimento do ODS 16, né, de construir, abarcar a dimensão de direitos humanos, também foi bastante contestada no nosso capítulo, bastante rebatida por diversos países que tentam, que justificam que direitos humanos é um assunto extremamente político, né? O que não deixa de ser, mas realmente as mudanças climáticas vão exacerbar ainda, ou já estão exacerbando muito, essa situação de conflito e realmente impacto nos direitos humanos, né?
E como é que a gente pode abordar, como é que vocês abordaram, que conclusões que vocês chegaram no capítulo, em termos, por exemplo, de direitos humanos, que nós poderíamos dizer que são conclusões científicas e não conclusões tendenciosas, políticas?
Até ela apareceu, uma das principais conclusões do nosso capítulo pro relatório como um todo, né? E eu acho, justamente por estar dentro do contexto dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a primeira das conclusões, com embasamento científico, é que existe uma desigualdade. Os direitos humanos estão extremamente associados à pobreza e também desigualdade socioeconômica, né?
O que pode ser medido, né?
Isso, exatamente. Então, dessa forma, como que a gente tratou? Uma das principais conclusões do nosso relatório é que qualquer nível de aquecimento, quer dizer, a gente já estamos falando de projeções, mas todas essas projeções são baseadas em evidências, né, do passado até o momento presente. Então, o que o relatório trouxe é que todos os impactos das mudanças climáticas, sejam através de aquecimento, né, através das ondas de calor, através de erosão de zonas costeiras, através de enchentes, eventos extremos, né, ou secas extremas, produtividade agrícola, pesqueira, afeta de maneira extrema e desigual as comunidades mais pobres, mais vulneráveis, do hemisfério sul. Do globo, né? E aí a gente pode contextualizar, trazer para o Brasil da mesma dimensão que a gente vê a Amazônia e Nordeste, por exemplo, sendo uma, ou megacidades, né? A população mais vulnerável e marginalizada como os primeiros. E isso afeta a viabilidade dessas pessoas de ter uma vida, vamos dizer, digna, né? As pessoas estão passando de um ponto de viver bem, né, de bem-estar, para sobreviver, né? E você sabe que quando a gente passa a sobreviver, eu acho que realmente já as dimensões de bem-estar já foram esquecidas. Então, eu acho que dentro desse contexto, eu acho que o objetivo do desenvolvimento sustentável que a gente tanto bate, né, como esse 16, foi uma das principais conclusões desse relatório, né, da forma com que as mudanças climáticas, os impactos que elas têm, claro, associadas com outros estresses de desenvolvimento, né, ou outros fatores fora da agenda climática, né, fora da esfera de dimensão climática, como o desenvolvimento socioeconômico, realmente impacta e de maneira direta e extrema e dramática os direitos humanos, né?
Nesse Global South, só para o ouvinte entender, é um termo novo esse, que está sendo usado agora, que a gente usou no capítulo, nos capítulos,
isso,
que é Global South, o Sul Global. Antigamente,
exatamente,
a gente chamava isso de mundo em desenvolvimento ou mundo subdesenvolvido.
Exatamente,
agora,
essas categorias já deixaram de existir, né? Assim,
isso é uma criação do Norte, né, Patrícia? Novamente, né? Eles criam classificações e nos colocam nas classificações. Então,
exatamente,
agora nós somos Global South.
Agora estamos na parte, sei lá, o Brasil, ele não é um país em desenvolvimento, mas é tido como uma economia emergente, né? Esse é o termo. Então, para minimizar todo esse conflito, optou-se por descrever os impactos que são mais exacerbados nesse sul global, né? Uhum. Como você está dizendo, Global South.
E outra questão que é importante ressaltar é que, como a Patrícia está mostrando, sim, Roxane, uhum, não é uma questão de tendência política de esquerda ou de direita, uhum, ou de centro. É uma questão de que pessoas vão morrer, que pessoas, uhum, não terão
não
o que
deve
comer,
ser assim,
não
é,
terão onde plantar. Então,
elas já estão morrendo, né, Marcos? Eu acho
já
que
estão,
a gente tem que tocar,
claro,
nesse evento, né? Elas já estão morrendo por
já estão, exatamente.
Mas o que vocês preveem é que, mas, com essas mudanças, os deslocamentos podem ser maiores, né?
Isso, exatamente.
Vocês migrações, tiveram uma questão de imigração, né, Patrícia? No,
exatamente.
No capítulo, né?
Isso foi outro resultado. É muito bom, bem colocado por vocês.
Detalhe um pouquinho isso, Patrícia, pra gente.
Assim, existe, claro, na literatura, né, como a gente trabalha com evidências científicas, existe um pouco de debate e dificuldade em fazer essa correlação entre eventos de mudança climática, que são de proporções globais e a escala do tempo, uma escala do tempo muito, muito grande, né? Mas, assim, já existe evidências associando, por exemplo, secas extremas, enchentes extremas e recorrentes, né? Não é, a gente não está só falando da intensidade desses eventos, mas a frequência tem aumentado também, né? Então, ela inviabilizando a permanência de grande parte de população e, claro, nesse caso, população que é tida como vulnerável, é pobre, são mulheres, são crianças, são pessoas mais idosas, que são forçados a deixar suas áreas, né, e migrarem para outros lugares, né, que são tidos dentro de uma categoria de refugiados climáticos, vamos dizer assim, né. É um termo que também está sendo muito debatido, politicamente contestado, né, mas o que tem se mostrado é que essas migrações afetam novamente, diretamente, os direitos humanos, né? Ou a viabilidade das pessoas se restabelecerem em outro lugar. Em geral, elas vão para regiões, outros países, onde elas não vão ser aceitas, né? Criando mais problemas, mais, assim, não só problemas estruturais, né, para a região ou para o país recebendo essas comunidades, essas pessoas, né, economicamente, criando, desafiando oportunidades de trabalho e saúde, mas também afetando o desenvolvimento psicológico, o bem-estar de todos os níveis dessa população, né. Então, esse é um dos dramas que está acontecendo ao redor do mundo, né? E o relatório mostra que realmente teve um aumento significativo dessas migrações, né? Que são difíceis de quantificar e dar um resultado preciso, justamente por toda um rigor metodológico, né? Mas realmente já se mostra que pelo menos, e você pode esperar, pelo menos assim, 20 a 30% a mais de migrações associadas a eventos de mudança climática. Uhum. Né? Migrações forçadas, vamos dizer assim, né?
Induzidas, pela condição.
Exatamente.
Então, Patrícia, o nosso espaço, o Urban SUS, uhum, é focado principalmente na questão urbana, né? Eu gostaria de levantar um ponto que é a questão de que tudo isso que você está falando, né, ele acaba batendo na cidade, acaba batendo,
exatamente,
no mundo urbano, porque quando a pessoa procura a migração, ela vai procurar um lugar onde exista comida, onde exista água,
exatamente,
onde existam hospitais, onde ele
alguma
possa melhorar
de
a
trabalho,
condição de vida.
Exatamente.
E nós sabemos, né, já comentamos isso aqui no programa, que nas cidades a gente tem 15% a mais, em média, de possibilidade de encontrar tudo,
exatamente,
isso.
Exatamente, onde estão serviços, acesso a esses serviços, né?
Então isso pode acelerar o processo de urbanização, na realidade.
Exatamente.
Você tá falando, né?
Exatamente. mas acelerando um processo de urbanização de forma não muito, vamos dizer, assim,
as cidades não estão preparadas para receber essas pessoas.
Exatamente, elas não... Exato. Então, assim, a gente tem que tomar um grande cuidado, isso eu trago até para a questão brasileira, né? A inviabilidade de permanência, por exemplo, em zonas rurais da Amazônia, devido ao estresse hídrico, à redução da vazão dos rios, e também o grau de isolamento dessas comunidades, quando elas se encontram nessas regiões mais remotas, tem inchado as grandes cidades, tal como Manaus, ou Belém, ou, assim, embora 80% da Amazônia seja urbanizada, cidades realmente viáveis é duas ou três, né? Que a gente pode ver Manaus, Belém, Santarém, no Acre, Rio Branco, mas as pessoas que vêm da zona rural, elas se tornam até mais pobres, ou vamos dizer, mais vulneráveis dentro do contexto urbano, que não está preparado para abarcar essa população. Então, elas vão ocupar as zonas marginais dessas cidades, como no caso de São Paulo, a gente também vê isso, né, de uma forma clara. As pessoas só conseguem se estabelecer na periferia das cidades, onde serviço, acesso, saneamento básico...
Existe pelo menos alguma coisa, né?
E degradação ambiental são variáveis altíssimas nessas zonas, né? E colaboram com os problemas realmente das cidades, né? Maior violência, maior conflito, maior pobreza, né?
Assim, assim como a gente ganha 15% em ter mais hospitais, maior número de patentes, a gente perde 15% em termos de aumentar a violência, aumentar os problemas.
Exatamente.
Patrícia.
Então são mais pessoas consumindo, são mais pessoas disputando espaços que já são ocupados então, assim, incidência de conflitos, e isso é global, né, Marcos? Acho que a gente está falando e trazendo para o contexto brasileiro.
Em todas as cidades do mundo, né?
E é uma realidade que não se pode fechar os olhos, né? Ao que está já acontecendo. Né?
Patrícia. O tempo passou rápido, né?
Foi muito rápido, mas a gente quer agradecer muito a contribuição, porque cada um de vocês deu um pedacinho dessa contribuição para a gente poder montar esse quebra-cabeças.
Esse quebra-cabeças dos 17 ODS.
Exatamente, né? Quais são os focos, né? Porque falamos da natureza, das organizações sociais, falamos de cada um desses desafios. A gente gostaria de agradecer muito a sua participação e a sua contribuição nesta série especial, a Patrícia Pinho, que é coautora, como nós falamos aqui, do capítulo 5 do relatório 1,5 do IPCC, que tanto falamos aqui nesta série especial. E conversaremos, claro, oportunamente. A gente está concluindo a série, mas o tema continua, né?
Ele continua. Eu acho que a gente podia só fechar com a parte de instituições, né? Que o ODS 16 tanto prega, da necessidade de instituições robustas para abarcar esses desafios, principalmente no contexto urbano, como o Marcos tem trazido, ou vocês têm focado especialmente, né?
Muito obrigada mais uma vez e voltaremos certamente a conversar sobre o tema aqui no Jornal Patrícia. Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia. Otânio. Obrigada, Marcos. Um bom dia para vocês.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Bom, Marcos, para a gente concluir aqui, foram 17 temas, fora o primeiro capítulo, 18, portanto, em que nós explicamos o que era sustentabilidade, começamos explicando, programa, né, nas diversas áreas. E aí a gente consegue montar agora com essa última entrevista esse quebra-cabeças.
Nós tivemos 15 especialistas, né? Alguns nós repetimos porque eles sabem tanto a respeito de vários assuntos, como o Abramovay, né? O Ricardo Abramovay, a Marta Hatch falaram duas vezes.
Isso.
Nós trabalhamos tanto com pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados, como com pesquisadores de outras instituições. E eu acho que nós abarcamos os pontos mais importantes. Né? Os programas são relativamente curtos para a gente aprofundar, acredito que os conceitos principais sobre o que é sustentabilidade, que está lá no programa número 1, né? O que, que é sustentabilidade, o que, que significa isso, e depois cada um dos itens até chegar hoje no 16 com a Patrícia, no 17, o 17 é a integração. Né?
O que é o objetivo 17?
O objetivo que trata da integração de todos os outros objetivos. Né? Porque se você não tiver isso, como nós dissemos lá no programa 1, que a sustentabilidade é uma forma de abordagem sistêmica, né, do mundo, e que é uma espécie de um checkmate, né? Porque esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, eles provavelmente cobrem quase tudo que os seres humanos precisam para viver bem, para ter uma qualidade de vida adequada, né? E ter o mínimo de problemas possíveis, não só com as mudanças climáticas que a gente discutiu, mas nós falamos de fome, nós falamos de indústria, nós falamos de vários setores da sociedade.
Preservação de riquezas.
Desenvolvimento
com sustentabilidade.
Biodiversidade no mar, biodiversidade na terra, todos esses elementos, eles fazem parte de uma visão que começa lá nos anos 50, né? Que é essa visão de que o homem não é, de fato, ele pode ser o centro de tudo, mas ele não é a razão de tudo. O homem só existe se essas inter-relações todas estiverem funcionando de forma adequada. A conscientização disso, dessa ideia, né, que faz com que o homem moderno, o Homo sapiens sapiens, né, possa pensar em uma nova era, assim como aconteceu quando nós descobrimos que o mundo era redondo, quando nós descobrimos que o planeta Terra não era o centro do sistema solar ou do universo, como se imaginava.
Ele tem que entender que ele não é o centro e que ele tem que criar condições do globo, do todo, da convivência do todo com preservação. A gente não vai sobreviver sozinho, essa que é a grande questão.
Essa é a essência da sustentabilidade. Para algumas pessoas, eu costumo dizer, como cientista, isso até soa meio estranho, mas eu costumo dizer que a sustentabilidade, em parte, ela não tem que ser só compreendida, ela tem que ser sentida. Então, o ouvinte que conseguir ouvir todos os programas, ou ouvir um dos programas, ele vai compreender, ele ou ela, né, vão compreender o que significa sustentabilidade, mas você vai sentir também isso, porque você vai, é uma compreensão mais ampla de que realmente o homem é parte de um todo, né, que se eu mudar o ambiente na Amazônia, eu afeto a agricultura aqui, e afetando a agricultura aqui eu afeto a produção de comida, e se eu afetar a produção de comida eu afeto a saúde, né, e se eu afetar a saúde eu vou cair no bem-estar. O homem ainda está no centro disso tudo, está na ponta disso tudo, mas não mais como era antes. O homem, a visão de que o homem, e o homem masculino, porque nós tivemos aqui a desigualdade de gênero também, né? Essa visão de que o homem masculino é o dono de tudo, é o dono das mulheres, é o dono dos animais, é o dono do meio ambiente.
É quem toma as decisões, é quem tem o
isso
poder.
Isso é uma visão de 2000 anos atrás, né? Então nós temos uma visão nova a cumprir agora, que não é... É muito importante salientar, como nós comentamos um pouco com a Patrícia, não é uma visão política. Então, o governo atual, por exemplo, parece estar tratando muitas vezes a questão ambiental como uma visão de esquerda, ou uma visão que tem uma tendência política. E, ainda que haja pessoas que têm uma visão política e que adotam essa questão ambientalista,
não estão necessariamente vinculadas.
Isso não deve e não pode ser confundido com a visão científica. Né? É constatado, a existência dos ecossistemas é algo constatado cientificamente e não politicamente. Nós não escolhemos ir em direção ao ecossistema. O ecossistema existe. Ele tem regras que são regras como, por exemplo, a lei da gravidade. Nós não conseguimos revogar politicamente a lei da gravidade. As coisas vão continuar caindo, certo? Então, do mesmo jeito que os ecossistemas vão continuar funcionando com a entrada de energia de um lado e com toda a cadeia alimentar e com os resíduos, etc. Isso não tem como.
E a gente está querendo dizer o poder que isso tem, a força que isso tem, né?
É,
e se ela for destruída,
ciência.
nós destruímos, porque a natureza não vai sobreviver sem a aplicação inteligente agora com conhecimento do homem sobre a sua própria natureza. Exato. É isso que a gente está dizendo, né?
A questão essencial nessa visão da sustentabilidade é que os governos, que são aqueles que têm que tomar as decisões, como está acontecendo agora no Brasil, a gente está começando com um governo novo, eles têm que distinguir o conhecimento científico, que são leis naturais, e leis naturais não são só as cósmicas, que a gente está acostumado a ouvir, mas existem leis naturais da biologia, né, e leis naturais na sociologia também, que são científicas, que são abordagens científicas. Isso tem que ser distinguido de decisões políticas num sentido ou em outro.
Uhum,
né? Não podemos, eu acho que uma das mensagens mais importantes que a gente pode deixar com esses programas nesse momento, né, nós começamos lá em agosto do ano passado, passamos pela eleição, entramos num governo novo, a gente, de uma certa forma, a gente direcionou um pouquinho os programas para uma visão mais global e mais brasileira. A nossa proposta estava mais no foco nas cidades, né? É porque é na cidade, como nós acabamos de discutir, que
a maioria da população
está, né?
estará
e estará, né?
Justo.
Ainda assim, eu acho que a mensagem, talvez, que a gente pudesse deixar para o ouvinte nesse momento, e para o ouvinte de todos os tipos, inclusive os ouvintes políticos e os decisores, é essa visão de pensar muito bem e conversar muito e discutir muito sobre o que é ciência, o que é o conhecimento científico, aquilo que você não pode revogar, aquilo que não tem direção política e aquilo que pode ter direção política.
São coisas bem distintas.
São coisas bem distintas.
Muito bem.
Então,
é essa mensagem que deixamos aqui.
É essa
aqui.
Mensagem. e agradecer a Roxane pela condução do programa.
Eu é que agradeço, professor, pela ideia de desenvolver esse temas, e
um
isso quer dizer o seguinte,
participar.
Foi uma proposta nossa de apresentar esses assuntos, mas nós voltaremos certamente a vários destes temas nas entrevistas que continuaremos a fazer.
Isso é muito importante para o Brasil,
no jornal.
Muito importante para cada um de nós.
Claro, muito obrigada, professor Marcos Buquerit, coordenador do programa USP Cidades Globais do IEA, e até a próxima.
Até a próxima, obrigado a todos os ouvintes.